Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes, das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse o arroba Rede Agrocast no Instagram ou agrocast.com.br e confira outros podcasts do agro. Não deixe de conferir o conteúdo exclusivo lá no arroba Rumencast no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestões de temas. Se você vê valor no conteúdo do Rumencast e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar do conteúdo apresentado. O crescimento da plataforma depende muito de você e de todos os apoiadores. Esse é o episódio 12 e hoje vamos falar de micotoxinas e estratégias de monitoramento e controle. O artigo a ser comentado é uma revisão de autoria de Vila Doná e colaboradores, pesquisadores da Espanha. O trabalho é intitulado Uma Revisão sobre Agentes Adsorventes, com ênfase na capacidade de multiadsorção para descontaminação da dieta animal. Esse trabalho foi publicado recentemente na revista Food and Chemical Toxicology e acredito que seja uma das revisões mais recentes e mais completas sobre o assunto. Mico significa fungo. Muita gente lembra pela palavra micose, que é uma infecção causada por fungos. Mas e micotoxinas? Já ouviu falar? No caso da micotoxina, quem causa o problema não é o fungo em si, mas alguns compostos tóxicos que esses organismos podem liberar no ambiente. No caso das plantações, pode haver contaminação tanto na lavoura quanto na armazenagem pós-colheita. E por terem alta estabilidade, essas toxinas ficam presentes no alimento até o momento que serão consumidas pelos animais. A verdade é que com o passar do tempo, esses compostos tóxicos produzidos pelos fungos foram sendo cada vez mais estudados. E algumas descobertas foram essenciais para a evolução da ciência e da medicina. Te convido agora para um pulo em 1928 para contar a história de Alexander Fleming, um médico inglês que ficou muito conhecido por descobrir um famoso composto produzido por fungos. Bem, a inspiração da descoberta veio por Fleming ter visto de perto os danos da Primeira Guerra Mundial. Fleming se dedicou muito a estudar bactérias Staphylococcus, que eram responsáveis por causar infecções em feridas nos soldados da guerra e também podiam causar doenças como pneumonias. Alexander Fleming desenvolvia as bactérias em placas de vidro e ficava tentando achar alguma forma de matar as bactérias de maneira efetiva. E bem, depois de muito estudo sem sucesso, Fleming resolve dar uma pausa nos estudos e fecha o laboratório por alguns dias. Depois de alguns dias, Fleming retorna ao laboratório para retornar aos estudos. Ao chegar perto das bancadas, percebe que esqueceu várias das placas de bactérias e que a maioria estava tomada por bolores e mofo de fungos do ambiente. Antes de jogar fora as placas, Fleming reparou que próximo dos bolores não tinham mais bactérias. Então entendeu que os fungos do tipo Penicillium que cresceram ali tinham produzido algum composto tóxico que tinha matado as bactérias. Estava ali descobrindo o composto penicilina, que rendeu o Nobel de Medicina e mudou para sempre a história da ciência e da medicina. Bem, mas nem todo composto produzido por fungos vem para o bem. Existem mais de 500 toxinas conhecidas e quando ingeridas, podem provocar várias afecções fisiológicas e afetar vários órgãos de sua função normal. As próprias toxinas do fungo Penicillium, para um ruminante, por exemplo, pode não causar grandes problemas ao animal, mas para as bactérias do rumen, o efeito é gravíssimo. Bem, vamos discutir algumas dessas toxinas aqui no Rumencast.
Fique agora com o Minuto Autoridade. Comentários e dicas de quem é autoridade no assunto.
Converso hoje com Eduardo Micotti da Glória, professor e pesquisador na Universidade de São Paulo, com projetos de pesquisa pela Exalc e referência nacional no assunto micotoxinas. Eduardo, muito obrigado por aceitar o convite do Rumencast.
Oi, Paulo, boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar participando aí desse meio de divulgação que você nos propõe. Para mim é sempre interessante poder passar, difundir os conhecimentos que eu tenho adquirido aí nesses últimos 31 anos que eu tenho trabalhado com micotoxinas aqui na Exalc, que é uma faculdade da Universidade de São Paulo.
Ah, legal. É bom contar com a sua experiência e os técnicos e produtores agradecem muito. Bom, então, para começar, antes de mais nada, só para saber, quando que foi a primeira vez que você teve contato com o assunto micotoxinas e quando que resolveu iniciar os trabalhos nessa linha de pesquisa?
Então, Zona, aí até existe uma brincadeira que o pessoal faz, que meu nome é Eduardo Micotti da Glória. Então, alguns me perguntam, poxa, mas você já estava predestinado a trabalhar com micotoxinas, né? Exato. Porque o seu nome já tem... Então, não, minha mãe não escolheu esse nome porque eu iria trabalhar com micotoxinas, não. E eu comecei a trabalhar com micotoxinas em 1990, com a minha entrada aqui na Exalc. Existia uma vaga de pesquisador para essa área, então eu iniciei as minhas pesquisas com micotoxinas em 1990, e com milho, né? Milho, trabalhando com o pessoal que fazia moagem úmida de milho.
Olha só, eu tava nascendo e você já estava fazendo pesquisa.
Sim, sim, como eu falei, 31 anos que eu estou nessa área, né? Trabalhando com a parte de amostragem, análise, e agora nos últimos 10 anos, mais focado em nutrição animal.
Ah, legal. Bom, então hoje a nossa conversa é sobre monitoramento de contaminação de micotoxinas. E uma dúvida que aparece bastante na indústria é qual que é a importância de um plano de amostragem. Às vezes o pessoal tem uma variabilidade grande de resultados, né? Então a gente queria saber se é possível aí a indústria estar aceitando uma carga ruim ou rejeitando uma carga boa, dependendo do plano que adotar.
Então, Tom, a gente tem que ver com um pouquinho de critério esse termo, né? Plano de amostragem. Porque a princípio as pessoas podem imaginar que um plano de amostragem seja uma coisa complexa, com vários detalhes. E a gente gostaria de passar aqui a noção de que se você tiver critérios para você fazer a coleta e critérios para você fazer um preparo dessa amostra que você coletou, já se concretizaria aí um plano de amostragem. E isso é importante. O que você tem que ter em mente que toda vez que você for trabalhar com a amostragem para detectar micotoxinas, você vai estar trabalhando com uma distribuição da contaminação, que é das micotoxinas, muito desigual na sua carga. Então você precisaria ter um sistema de coleta, um número de pontos, um preparo de amostra específico para esse objetivo. O que não é necessário com tanta ênfase para outros objetivos, como composição setesimal para ver energia, proteína em ração e matérias-primas. Então, o plano de amostragem, na verdade, é você ter critérios para coletar a amostra, número de pontos, e critérios para preparar a amostra. Isso que se constitui um plano de amostragem e é muito importante quando vai trabalhar com detecção de micotoxinas.
Certo. E aí numa carga, num caminhão, teria um volume mínimo para estar fazendo uma amostra e subamostra?
Tá, então, aí já também a gente entra em tem que definir o seguinte. Se você for amostrar um caminhão com matéria-prima, por exemplo, milho, você tem que ser bem duro na amostragem, bem criterioso. Ou seja, se um caminhão tiver, por exemplo, 15 toneladas de milho, você tem que tirar pelo menos entre 10 a 15 pontos na carroceria, na carga de milho, tem que ser amostrados, tirando aí uns 400 gramas em cada ponto, fazendo uma amostra que a gente chama de composta, tá? e essa amostra, que deveria ser moída ou triturada o mais fina possível, homogeneizada, para você tirar a amostra para mandar para o laboratório ou para fazer a análise ali no local, né? Agora, se você estiver trabalhando com uma carga de ração farelada, um material que é já com partículas bem finas, ou da distribuição da contaminação está mais homogênea, você não precisa ser tão intenso na amostragem. Então, se você tirar 5 pontos com 400 gramas, você já está sendo bem criterioso. Então, toda vez que você vai trabalhar com matéria-prima, grãos, da forma íntegra, você tem que ser bem criterioso. Agora, se você vai trabalhar com material moído, ração farelada, né, você pode ser um pouco menos criterioso no número de pontos a ser tirado e na quantidade de material. Isso devido à distribuição ser mais heterogênea na matéria-prima e mais homogênea na ração.
Ah, bem interessante. Às vezes acontece também na ração ter uma contaminação alta e aí partir de analisar ingrediente por ingrediente. E aí, se os critérios de coleta forem diferentes, aí pode gerar mais confusão nos resultados do que chegar numa conclusão. Seria.
Sim, então, eu sempre falo que existe uma polêmica dentro da sala de ração, é uma briga, né? Que o pessoal fala assim, quando você amostra ração ou material farelado, você encontra mais contaminação. E aí o pessoal que é responsável pela matéria-prima fala que não é problema deles, que isso foi originado dentro da fábrica. E, na verdade, o que está acontecendo é assim, toda vez que você amostra um material que já foi moído, que foi transformado em partículas bem pequenas, está bem homogênea a distribuição da contaminação, você consegue pegar com mais frequência o nível real de micotoxina. E na matéria-prima você não vai conseguir pegar porque está muito desigual. Então, se você pegou na ração, tentar encontrar na matéria-prima a contaminação é uma tarefa ingrata. Tem que ser feita também, levando em consideração isso que eu disse. Vai ser bem mais difícil você encontrar na matéria-prima, tem que ser mais criterioso.
Concordo, não, excelente. E tem alguma micotoxina que pode apresentar uma variação maior de resultados? Assim, a gente sabe que existem mais de 500 micotoxinas conhecidas e a nossa análise é um pouco limitada em saber quantas estão presentes no alimento, né? Então, mas dentro das que a gente pode fazer análise de rotina, tem alguma que apresenta uma variação maior?
Não, então, essa particularidade de distribuição não homogênea, né, é para todas as micotoxinas. Agora, a distribuição, o grau de distribuição homogêneo ou não homogêneo, ela vai variar dependendo do nível de contaminação. Por exemplo, se tiver um nível de contaminação mais baixo, a distribuição fica mais desuniforme. Porque vão ser menos grãos que vão estar contaminados, então fica mais difícil. Quando você tem um nível de contaminação mais alto, numa carga de milho, fica mais fácil você encontrar contaminação, porque tem vários grãos contaminados. Tá? Então, essa distribuição mais ou menos heterogênea, né? Mais dificuldade, ela não é ligada à micotoxina. Todas as micotoxinas têm isso aí. Ela é mais ligada ao nível. E outro detalhe é o tamanho dos grãos. Por exemplo, se você estiver trabalhando com milho, para uma mesma micotoxina, e tiver que pegar um outro grão, por exemplo, trigo, que é a mesma micotoxina, vamos dizer, aflatoxina, a distribuição vai ser mais desuniforme no milho, que o grão é maior, porque você vai ter mais dificuldade de pegar em um quilo, vamos dizer, a mesma quantidade que você iria pegar em um quilo de grão de trigo. Então, a distribuição mais ou menos homogênea está ligada ao nível de contaminação da micotoxina e ao tamanho do grão que você está amostrando, e não à micotoxina, ao tipo de micotoxina.
Ah, interessante, até para o mesmo alimento, então, se um grão de milho for analisado íntegro ou moído, a amostragem ela vai ser bem diferenciada, então.
Sim, isso mesmo. Se você estiver trabalhando com grão, você tem que fazer uma amostragem bem criteriosa. Se você estiver trabalhando com farelo, uma quirera, você pode ser menos criterioso. Isso vale para qualquer tipo de grão, qualquer tipo de alimento, tá? Toda vez que você estiver trabalhando com material íntegro, você tem que ser mais criterioso. E depois de moído, você pode afrouxar um pouco as regras aí, né? Então, por isso que eu sempre recomendo, pessoal, se você não precisar aceitar ou rejeitar a carga, mas sim fazer um controle das cargas que você está expedindo de ração, é melhor você fazer o controle lá na ração, porque você tem mais sucesso na amostragem, na análise de microtoxina.
Perfeito, então. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. O agronegócio brasileiro te agradece muito pelas pesquisas que tem feito e a toda a equipe de pesquisa que tem liderado. E muito obrigado pelas informações, vai ser de grande valia para os produtores e técnicos que trabalham com o controle de qualidade.
Tomé, novamente eu que agradeço a oportunidade, é uma oportunidade única aí, a gente está divulgando o nosso trabalho. E se você puder deixar um contato meu, seria ótimo, pessoal que tiver alguma dúvida, puder até entrar em contato, né? Fica aí meu agradecimento novamente, tá, para você.
Claro, e tem algum site ou rede social que o pessoal pode estar acessando os trabalhos de pesquisa aí?
Eu tenho o meu e-mail da universidade que fica disponível para o pessoal que queira me contactar, né? Seria
o Muito bom, é um privilégio estar conversando com alguém em referência no assunto. Muito obrigado por agregar aí no programa.
Obrigado, eu. Até mais.
Bem, os autores iniciam o trabalho apontando alguns fungos que são capazes de produzir mais de uma micotoxina e algumas micotoxinas que podem ser produzidas por mais de um tipo de fungo. Então, olhando apenas um laudo de análise, é difícil prever com exatidão qual fungo estava envolvido. E identificando o fungo, também é difícil prever com exatidão qual micotoxina irá contaminar o alimento. Existem mais de 500 micotoxinas, mas algumas ficaram mais conhecidas pela maior relevância de perdas econômicas e a saúde dos animais, e acabaram sendo alvos de protocolo de monitoramento. São os fungos aspergilos, que podem produzir aflatoxinas, por exemplo, as mais conhecidas B1 e G1. A B1B de blue, na luz ultravioleta, emite a cor azul. Já a G1G de green, na luz UV, emite a cor verde. A vaca pode converter essa micotoxina em aflatoxina M1, M de milk. Pois é, então, pelo leite que essa micotoxina pode ser eliminada. Os próximos fungos são os Penicillium, que produzem toxinas como o ácido penicílico, ocratoxina, dentre outros compostos que podem causar grande alteração de população microbiana no rumen. Próximo fungo, Fusarium, que pode produzir toxinas como tricotecenos, fumonisinas e ziaralenona. Os fungos podem se desenvolver pré ou pós-colheita, sendo assim ainda na lavoura ou no processo de armazenagem e processamento. A produção de micotoxinas pode ser feita em qualquer uma dessas fases, principalmente se o fungo for estressado, como em oscilações de temperatura, por exemplo. Os autores levantam alguns pontos que podem ajudar no controle da formação de micotoxinas. Seriam essas as boas práticas agrícolas e boas práticas de armazenamento. Nas boas práticas agrícolas, elas visam evitar doenças fúngicas, mas algumas práticas são necessárias, mesmo aumentando os riscos, como a prática do plantio direto, onde a semente é depositada na palhada úmida, a qual torna o ambiente mais propício para o desenvolvimento de fungos. Algumas práticas, como a escolha de híbridos resistentes a insetos, pode ajudar, tendo em vista que o ataque de insetos pode aumentar o risco de contaminação fúngica da planta e ainda são um fator de estresse para a produção de toxinas. Já no armazenamento de grãos, por exemplo, se deve atentar à umidade e atividade de água para evitar contaminação e também ter um protocolo de limpeza dos locais, desde o armazenamento até o vagão de mistura de fornecimento de alimento aos animais. Para os volumosos, em conservação por fermentação, o objetivo é evitar o máximo contato com oxigênio e manter produtos de conservação em alta. Você pode conferir mais dicas de como evitar os fungos no episódio 9. Mas mesmo tomando todos os cuidados pré e pós-colheita, não se consegue eliminar por completo o risco de contaminação dos alimentos com micotoxinas. Os efeitos tóxicos do consumo das toxinas dependem da espécie afetada, da quantidade ingerida e de quais micotoxinas estão envolvidas. Suínos, aves e animais aquáticos são muito sensíveis às micotoxinas, com consequências agudas e crônicas, podendo levar facilmente um animal à morte. Já os ruminantes são mais difíceis de ser levados a óbito, por consequência das toxinas, mas pode acontecer em caso de altas cargas de contaminação. Os efeitos mais observados são quanto ao desempenho dos animais, tanto na produção de leite quanto de carne, e no aspecto reprodutivo com baixas taxas de prenhez. E já na saúde, a imunidade é altamente afetada, elevando bastante o custo clínico de uma propriedade. Quando as micotoxinas estão presentes de maneira simultânea, que é o mais comum de se encontrar, existem efeitos de interação entre elas, podendo ser classificados em efeito aditivo, antagônico ou sinérgico. Então, a interpretação de um risco não se limita em ver os níveis das toxinas em separado, mas saber qual interage com qual para saber como o risco pode ser interpretado. Dessa forma, também, na avaliação de trabalhos científicos que mostram o efeito das toxinas, é mais próximo da realidade ver estudos com dietas naturalmente contaminadas do que avaliações in vitro ou com contaminação de uma só toxina na dieta. Das toxinas mais conhecidas, os efeitos observados são: para aflatoxina, danos hepáticos, ou seja, danos no fígado, o que pode atrasar muitos processos fisiológicos no organismo. Já a ocratoxina tem um efeito nefrotóxico, ou seja, a função do rim pode se comprometer em caso de longos períodos de exposição. Deoxynivalenol, ou também conhecida por DON ou vomitoxina, está muito ligado à redução de desempenho e imunidade, com redução de consumo de matéria seca e ganhos de peso e produção de leite muito abaixo do potencial real dos animais. Zearalenona. Essa é uma toxina estrogênica, ou seja, afeta mais a reprodução e está muito ligada à morte embrionária. O animal pode receber sinais falsos de que não há embrião e que um novo ciclo pode ser iniciado. Então, com a perda do corpo lúteo, a prenhez é interrompida. Enquanto essa toxina estiver presente na dieta, os animais vão ter muita dificuldade de manter a gestação até o final. As fumonisinas estão muito ligadas à recusa de alimento e também a danos em vários órgãos. Uma reação que acontece quando esta está correndo no intestino é uma redução nas taxas de absorção via vasoconstrição. É como se o intestino estivesse fechando a porteira para entrar menos toxina, mas todos os outros nutrientes também sofrem com essa restrição. Então, vitaminas, minerais e outros nutrientes também são menos absorvidos e o desempenho, por consequência, cai bastante. Os autores dão continuidade, mencionando que pelo fato de ser tão difícil monitorar os níveis de todas as micotoxinas presentes no alimento, algumas estratégias de controle podem ser tomadas, como a de se evitar que os compostos tóxicos sejam absorvidos pelo animal. Alguns compostos chamados de adsorventes, o papel deles é ter afinidade com as micotoxinas e se ligarem fortemente, gerando uma partícula grande o suficiente para ser fisicamente difícil a sua absorção intestinal. Existem vários tipos de adsorventes e o trabalho explica um pouco sobre cada um deles. Os autores trazem como exemplo adsorventes inorgânicos, adsorventes orgânicos e adsorventes sintéticos. Então, primeiramente, os adsorventes inorgânicos. Desses se tratam de substâncias como alumínio silicato ou bentonitas, por exemplo, que são extraídos do ambiente em formações rochosas. Essas substâncias, na sua maioria, causam atrações iônicas às substâncias e assim se ligam a elas. Os autores explicam que essa classe de inorgânicos tem se mostrado eficiente na ligação de micotoxinas mais simples, como a aflatoxina, mas muitos estudos mostram pouca ou nenhuma ligação com demais toxinas mais complexas. Outra desvantagem que os autores trazem é da falta de seletividade de ligação. Assim, essa classe pode se ligar também a vitaminas, minerais e promotores de crescimento. Outro ponto a se atentar é o risco de contaminação das argilas naturais com dioxinas e metais pesados, pelo fato da extração ambiental. O próximo tipo de adsorventes apresentado pelos autores são os adsorventes orgânicos, que foram desenvolvidos devido à ineficiência observada para multicontaminações apenas com o uso de produtos à base de argila. Os mais conhecidos são produtos baseados em parede celular de leveduras, que mostram em vários estudos em vivo uma capacidade maior de ligação em caso de multicontaminações, que é o que geralmente ocorre nos alimentos de ruminantes. Outro tipo citado são as bactérias acidoláticas, como algumas cepas de lactobacilos, que podem ter alguma afinidade com micotoxinas, porém com poucos estudos mostrando eficácia em ruminantes. O próximo grupo apresentado são os adsorventes sintéticos, como argilas modificadas, nas quais pode ser feita mudanças estruturais, como por exemplo trocando cátions estruturais por aminas quaternárias, o que amplia a capacidade de ligação. Estudos in vitro têm demonstrado que essas estruturas modificadas apresentam capacidade superior de ligação do que argilas naturais. Os autores finalizam explicando a importância de sempre complementar estudos in vitro, ou seja, feitos no laboratório, com estudos in vivo, ou seja, feitos com animais. No laboratório, geralmente não se utiliza soluções naturais, como suco gástrico, e geralmente se testa uma micotoxina por vez, o que na realidade não acontece, pela grande interação entre elas no alimento. Estudos com animais podem trazer uma visão mais próxima do que acontece na realidade da produção. Para saber como o desafio tem acontecido no campo, converso hoje com o Diogo Forato. Ele é zootecnista e trabalha diretamente com confinamentos de alto desempenho e biotecnologias alimentares no Brasil. Diogo, fala um pouco para a gente como tem visto o problema com micotoxinas em confinamentos, tanto olhando no retrovisor com o que já foi trabalhado e para frente, como acha que vai seguir o desafio.
Bom, essa questão da micotoxina em outras espécies, animais de ciclo mais curto, como aves e suínos, sempre foi um risco claro e sempre foi um cuidado que os produtores tinham que tomar. Mas ruminante, eu costumo dizer que a maior qualidade, que é a rusticidade, também esconde ali o maior perigo, porque o boi não morre. Então, a gente sempre imaginou que micotoxina não era um problema para ruminante, até que foi feito um levantamento na APTA em Colina, que mostrou que, de fato, o problema existe, rouba desempenho dos animais, prejudica a saúde e, no final das contas, o bolso do produtor. Então, daí começamos a olhar para a micotoxina com o seguinte aspecto. Olha, é um problema, existe. Como é que nós resolvemos isso? E eu enxergo o futuro da micotoxina como, pensando na tecnologia de adsorvente de micotoxina, como algo obrigatório nas dietas de ruminantes, porque investe-se muito dinheiro em aditivos para modular a bactéria de rumo, melhorar a eficiência, aproveitamento da dieta, e muitas vezes você tem fatores externos atrapalhando o funcionamento de outros aditivos. Então, um bom adsorvente de micotoxina é o aditivo dos aditivos, porque ele garante que o que você programou para o rumen vai acontecer independente da ação de antibióticos ou dos efeitos deletérios aí de algumas micotoxinas para efeito de rumen. Então, para mim, está muito claro que é item obrigatório na dieta por segurança e por performance.
E quanto às análises, Diogo, como você vê essa ferramenta? Seria importante para tomada de decisão?
Olha, a análise de micotoxina é um tema delicado. Por quê? Existem vários tipos de análise e vários tipos de micotoxina. Então, você já tem muita variação entre elas. Se você pegar uma amostra e mandar para vários laboratórios, você vai encontrar uma variação muito grande nos resultados. Então, é algo que nós temos que olhar com cuidado. Ao mesmo tempo que a micotoxina, o problema se comporta, eu costumo dizer, como um filme, não como uma foto. A análise tira uma foto daquele momento, do ingrediente ou da dieta. E a gente sabe que a dinâmica de entrada de ingredientes na propriedade e do processamento de ração é muito dinâmico. Então você tem lugares aí que são carretas por dia de matéria-prima sendo descarregadas e você tem um método de análise com uma variação enorme. Assim, eu acredito que a decisão de fazer a análise ou não, ela pode te ajudar a tirar alguma cisma ou a detectar alguma coisa ou simplesmente a validar uma suspeita que você tenha sobre um ingrediente ou algum problema assim. Agora, não vejo que por conta da análise você pode tomar a decisão de colocar ou não colocar um absorvente, justamente pela dinâmica de ingredientes e da produção de ração dentro de qualquer tipo de propriedade rural. Então, a análise é uma ferramenta, na minha visão, para tirar alguma cisma, mas para tomar a decisão tem que ser de trabalhar com um absorvente.
Então, seria similar a não esperar bater o carro para fazer um seguro. E sim, isso pode gerar um prejuízo desnecessário, então você já saber que o risco existe e tomar a ação desde o começo. Seria isso? Hoje uma fazenda profissional não pode rodar sem absorvente?
Perfeito, exatamente isso. Porque as análises são caras, a resposta demora para aparecer, e você não sabe quando é que vai descarregar um caminhão de milho, de farelo de soja, de farelo de amendoim, com a contaminação mais alta do que os animais estão habituados, ou do que a espécie, enfim, aceita como um nível adequado. Então o ideal é o que você colocou aqui, está perfeito, é como um seguro. Coloca na dieta, porque a chance de precisar dele é muito grande, a chance de dar algum problema é muito grande. Nós estamos num país tropical, a gente usa muito subproduto, principalmente falando em nutrição de ruminantes, então faz total sentido já incorporar como um investimento na dieta essa ferramenta de absorvente como um seguro para trazer segurança e desempenho para os animais.
Certo, muito obrigado por aceitar o convite do Rumencast, Diogo Frato. Vai ser sempre um prazer receber você aqui.
Eu que agradeço e sucesso aí ao podcast.
Para entender um pouco mais sobre o desafio de monitoramento e análises, conversei também com o responsável pela gestão de pesquisa de uma empresa ligada ao desenvolvimento científico na área.
Converso hoje com o Luiz Fernando, ele que é gerente de pesquisa da Altec no Brasil. Hoje o tema é monitoramento e controle de micotoxinas. Luiz, muito obrigado por aceitar o convite do Rumencast.
Eu que agradeço o convite por estar participando do Rumencast.
Bom, então, por falar de pesquisa, pode trazer um pouco quais projetos mais recentes já foram feitos nesse tema de micotoxinas? Acredito que um dos últimos foi realizado na APTA, em Colina.
Sim, esse trabalho que a gente desenvolveu lá na APTA, ele vem nos últimos 3 anos, em que, no Brasil, em vários estados, em que a gente fez um levantamento de como tá as micotoxinas nas dietas de bovinos de corte. Como alguns resultados, esse trabalho foi recentemente publicado na Revista Brasileira de Zootecnia, no finalzinho do ano passado. Como resultado, a gente tem que 95% das amostras, a gente tinha a presença de fumonenzina, que é uma das micotoxinas que a gente tem mais encontrado em dietas. 80% das amostras tinha ácido fusário, mas também foi encontrado esteroide ergo, tricoteceno, ou T2, né, aflatoxinas, e também amostras de micotoxinas provenientes do fungo penicílio. Além disso, nessa mesma pesquisa, nesse mesmo levantamento, as fumonenzinas foram as que obtiveram maior nível entre todas as dietas. Além delas estarem em maior quantidade em amostras, nas amostras, maior frequência, ela também está em maior quantidade. Então, uma micotoxina começa a surgir bastante como uma preocupação. Além disso, com relação a alimento como um todo, o farelo de amendoim é o alimento que está mais contaminado entre todos os que foram analisados. Porque além de analisar a dieta, a gente também analisou, foram analisados os alimentos individuais. E o farelo de amendoim apareceu como o alimento que está com maior contaminação, parece com maior contaminação entre todos os alimentos utilizados. Além disso, a segunda parte desse experimento, desse estudo, foi ver como as micotoxinas interferem nos animais, nos bovinos. Então foi feito um experimento com 100 bovinos em confinamento, em que os animais tiveram a dieta sem contaminação nenhuma, dieta proveniente de uma contaminação normal, de milho, farelo de soja e silagem de milho, enquanto que teve duas dietas que elas foram contaminadas com exógenos, receberam uma contaminação exógena. E aí, das duas dietas, a gente teve uma dieta que recebeu o Mycosol e a outra dieta que não. Então tinham quatro tratamentos. Naturalmente contaminada sem Mycosol, naturalmente contaminada com Mycosol, contaminação exógena sem Mycosol e contaminação exógena com Mycosol. Um efeito interessante que a gente encontrou, muito, muito interessante que teve, foi com relação a comparando a dieta naturalmente contaminada com a dieta com a contaminação exógena, que houve uma redução de desempenho dos animais quando a dieta foi contaminada com micotoxina exógena, de uma redução de 250 gramas por animal por dia, em média. Que a gente sempre tem essa cultura que o bovino ele não tem muito problema com micotoxina, e realmente mostrou que 250 gramas por dia por animal é muita coisa. Sendo que os animais que estavam com contaminação exógena, eles ganharam 1,5 kg por dia. Aparentemente, os animais estavam saudáveis. Só que os que não estavam com contaminação exógena, eles ganharam 1,750 kg. Então, assim, é um problema oculto e de difícil identificar visualmente. A menos que não faça os análises de micotoxina, a gente não conseguiria ver qual o problema que poderia estar tendo.
Exatamente. Olhando para índices zootécnicos, a gente vê que o problema não é tão oculto assim, né? Para quem tem controle dos ganhos, sabe que alguma coisa está errada.
Sim, sim. E se não faz análise de micotoxina, não vai nunca imaginar que possa ser micotoxina.
E agora entrando no tema análises de micotoxina, essa ainda é mais uma polêmica, porque existem muitas micotoxinas e se faz análise de poucas, né? Então, sem contar que existem vários tipos de análise, seja ELISA, HPLC, UPLC, enfim, comparar um resultado com o outro nem sempre vai te dar muita conclusão. Dentre das experiências da Altec com análise de micotoxinas, que conclusão que vocês têm chegado?
Bom, aqui no Brasil, a gente tem parceria com alguns laboratórios que a gente faz análise de micotoxinas. Só que porque o laboratório que consegue fazer maior quantidade de análise, ele consegue analisar 6 micotoxinas. E é basicamente AFLA, DOM, Zearalenona, T2, Ocratoxina e Fumonisina. E, assim, dá para se ter uma ideia de como está a contaminação da dieta, só que ainda é pouco em vista do tanto que a gente tem. Pegando como exemplo, se você pegar uma silagem de milho, já tem estudo que mostra que de 20% a 30% da contaminação pode vir de micotoxina proveniente do fungo Penicillium. Como um exemplo da micotoxina patulina. Só que esses laboratórios aqui no Brasil não conseguem analisar essas micotoxinas. Então estaria subestimando uma contaminação em torno aí de 20%, 30% nesse caso. Um outro exemplo clássico é, por exemplo, a amostra de pasto. Se eu mostrar um pasto, a micotoxina que está mais proveniente, que vem do pasto, são os esteróides de ergot. Que não tem nessa contaminação, eu vou chegar a fazer uma análise de micotoxina das que têm sido utilizadas e eu não vou identificar. E aí tem casos de animais que morrem por isso, mas que você meio que estaria descartando um problema de micotoxina se você não está analisando. Então, a Altec tem um programa que chama 37+, lá nos Estados Unidos, e atualmente começou com 37 micotoxinas, atualmente a gente analisa 54. E aí a gente pega uma amplitude bem maior de micotoxina, se a gente considerar que no Brasil são 6, lá a gente já consegue pegar 54 micotoxinas, e aí eu tenho um espectro maior de ação, e aí a recomendação ela fica mais próxima do que é o real.
Entendi. Então, dentro das análises que podem ser feitas no Brasil, a análise em si ela não serve 100% como tomada de decisão se eu vou ou não colocar um absorvente na dieta.
Não, eu acho que ela ajuda. Dá um, como é que fala, um norte como que está a contaminação. Porque se essa seja já identifica que a contaminação está alta, se a seja está identificando que é alta, imagina se eu fizesse uma busca maior. Ela estaria mais alta ainda. Mas se às vezes dá baixo, teria que avaliar, porque talvez eu não estaria analisando as micotoxinas que realmente poderiam estar causando algum dano animal.
Não, perfeito. Luiz, muito obrigado pela sua participação. O Rumencast agradece por ter agregado bastante para o conhecimento de todos os ouvintes.
Obrigado pelo convite.
Até a próxima.
Valeu.
Por fim, conclusão, o desafio com micotoxinas em ruminantes existe e pode impactar no desempenho dos animais. Para expressar o desempenho máximo possível, o uso de adsorventes deve ser considerado. E a opção por produtos com evidência científica em vivo podem te ajudar na tomada de decisão. Bom, me despeço desse Rumencast, espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos uma ótima semana. Tchau, obrigado.